Agora, eu queria dizer o seguinte, a imputabilidade, como os ilustres juristas aqui presentes sabem, significa o quê? Significa a capacidade de entender, não é, o caráter, digamos, antijurídico ou lesivo do ato que pratica e de se conduzir segundo esse entendimento. A capacidade de discernir, de discernimento. A ideia de que essa capacidade só é atingida para fins penais aos 18 anos é uma decisão de política legislativa, escudada em dados da neurociência, é verdade, mas há outros países que têm acesso também aos dados da neurociência, tal como o nosso, né, fixam em idades diferentes. Né? Isso não quer dizer que eu despreze esses dados. Vou voltar a eles. Mas, se nós verificarmos o ordenamento jurídico brasileiro, inclusive a própria Constituição brasileira, nós verificamos que, em determinadas circunstâncias, adolescentes, a partir de 16 anos, podem exercer, não é, vários atos da vida civil e da vida política. Pode votar, pode se inscrever como eleitor e votar, independentemente do consentimento dos seus pais ou do responsável legal. Ao poder votar, o adolescente é cidadão. Como cidadão, ele pode exercer, inclusive, participar dessas formas digamos, de democracia direta que nós temos, previsto na própria Constituição, como ação popular. Ele pode anular ou declarar a nulidade mediante uma ação popular, ele, cidadão, com mais de 16 anos, de um ato lesivo ao patrimônio público. Ele pode participar da formação da vontade legislativa da nação através da iniciativa popular. Ele pode, a Constituição diz isso, trabalhar já a partir dos 16 anos. E, ao trabalhar, como decorrência de ter uma economia própria, se tiver, nos termos do Código Civil, ele é considerado emancipado a partir dos 16 anos. Ele pode se casar, mediante autorização dos pais, e, ao se casar, constituir família, ser responsável pela educação dos seus filhos. Ele pode, nos termos do Código Processo Civil, ser testemunha, colaborar com seu testemunho na formação do convencimento do juiz. O Código Civil também prevê essa possibilidade. Ele pode testar o testamento, sabem os senhores, é um dos atos mais solenes da nossa vida civil. Ele pode testar. Enfim, a regra de que a pessoa só é completamente madura e capaz de discernir, né, a latitude das consequências dos seus atos é verdadeira do ponto de vista, é um dogma hoje do nosso direito penal, porque é uma regra constitucional, mas em outras circunstâncias, não para efeito da aplicação da lei penal, se considera que já a partir dos 16 anos, em algumas circunstâncias, o adolescente pode praticar muitos atos da vida civil e da vida política. O que eu estou dizendo é que essa regra não pode ser uma regra absoluta, uma verdade que foi entregue a Moisés, né, ali no Monte Sinai, o 13º mandamento da lei de Deus, só serás capaz de discernir sobre a gravidade dos atos que começa a partir dos 18 anos. É uma decisão de política criminal. A minha proposta, ela difere um pouco, aliás, difere bastante da regra da maioria daquelas que foram apresentadas, têm sido apresentadas aqui no Congresso Nacional. Ela mantém a regra dos 18 anos, da imputabilidade, mas prevê a hipótese, voltando aí a tempos anteriores a que a senhora se referiu, de, valendo-se o aplicador da lei, dos instrumentos da ciência, nos casos em que o adolescente, a partir de 16 anos de idade, tenha praticado crimes hediondos, ou seja, reincidente reiteradamente em crimes violentos contra a pessoa, ao final de um procedimento que eu chamo de incidente de desconsideração da inimputabilidade, que deve ser, que poderia ser suscitado unicamente pelo Ministério Público, pelo representante do Ministério Público, perante o juiz da infância e da adolescente. Procedimento a ser regulado por uma lei complementar. Nestes casos, se ao final de uma apuração, que leve em conta não só os antecedentes, mas também, naquele caso concreto, a capacidade do adolescente de compreender o que faz, ouvindo opinião de especialistas, de entidades, nesses casos, e apenas nesses casos, o juiz poderia aplicar a lei penal. Caso em que, então, uma vez condenado, o adolescente iria cumprir pena, não no sistema penitenciário comum, mas num sistema, em estabelecimentos especiais, destinados exclusivamente a eles, de modo que eles não tenham que conviver com criminosos, já com adultos. É uma forma prudente e é uma resposta que me parece adequada para determinadas circunstâncias em que adolescentes que já têm plena capacidade, têm capacidade de ensinar os outros, aliás, a cometer crimes violentos, nesses casos, poderia-se ter uma resposta que seria uma resposta ad hoc, uma resposta adequada àquelas circunstâncias, sempre com as cautelas a que me referi. Incidente provocado pelo promotor, mediante uma apuração onde se prevê um processo contraditório, casos para crimes de gravidade excepcional, eu me refiro aos crimes arrolados na lei dos crimes hediondos, com preferência sobre as demais causas que tramitam perante a vara da infância e da adolescência, nesse caso, então, se poderia aplicar a lei penal. É uma resposta que, no meu entender, me parece adequada, prudente, e que, em nada, na minha opinião, afronta a Constituição brasileira, porque preserva o princípio constitucional da limitação pela Constituição da República de uma idade a partir do qual se possa aplicar a lei penal. Muito obrigado.
Antes de chamar o senador Cássio Cunha Lima, é o próximo, vou ler duas manifestações aqui. A do senhor Antônio Aparecido, de São Bernardo do Campo. Infelizmente, o Brasil é um país das incoerências, e eu ratifico isso com algumas perguntas. O que levou o legislador a acreditar em que 18 anos exatos é a idade que todas as pessoas realmente passarem a ter a consciência de seus atos? Foi feito algum estudo a respeito? Essa é a negação. Sou completamente contra a redução da maioridade penal, diz Maria Tereza Gonçalves, aqui de Brasília, Distrito Federal, pois não é isso que vai resolver a questão da violência. Dados recentes indicam que o percentual de crimes cometidos por jovens e adolescentes é muito pequeno em comparação com os crimes dos quais eles são vítimas. Com a palavra, o senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhores senadores, a minha saudação ao meu presidente, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Estou regularmente inscrito no OAB. A doutora Raquel também, minha saudação respeitosa, doutor Alexandre. É muito bom quando, na condição de liderado, você se depara absolutamente representado pelo pensamento do líder. E o meu líder, de forma reiterada, com inteligência e brilhantismo que caracteriza a sua atuação, traduziu de forma muito fiel aquilo que penso dentro de um tema tão complexo e que precisa ser debatido. Portanto, eu espero ter a felicidade e a aventura de encontrar na nossa Paraíba, presidente Vital, no nosso povo, na nossa gente, igual sentimento dos nossos eleitores quando chamado a me posicionar sobre o tema, eu possa me deparar com essa sensação agradabilíssima de ver o meu representante, o meu líder, pensando e agindo e e verbalizando dentro de uma coincidência de pensamento sem, talvez, nenhum reparo a fazer. A começar pela discussão central, e essa deve ser a preocupação primeira, se há espaço de constitucionalidade na modificação desse limite. Não sou um especialista, mas creio, de forma modesta, quisesse o Constituinte de 88 tratar do tema como uma cláusula pétrea, talvez tivesse colocado no artigo 5º. Há decisões que nós já conhecemos do Supremo sobre possibilidade de fixação de cláusulas pétreas fora do artigo 5º, todos nós sabemos disso, mas a linha de argumento que o senador Aloysio traz é perfeita. Quando o que se fala não é o princípio do respeito da dignidade humana, mas apenas a fixação de um parâmetro de política penal que cabe, sim, à sociedade, através dos seus representantes, nós, legisladores, debater a sua faixa. Até porque a sociedade muda, e muda com a evolução também elencada pelo senador Aloysio. Portanto, pedindo vênia aos que da mesa se manifestaram pela inconstitucionalidade da modificação da maioridade penal, creio que essa é uma etapa a ser superada sem muita dificuldade. E aí vamos tentar desenhar modelos, desenhar propostas, que são as mais variadas. Lamentável a ausência do senador Magno Malta, que tem sido uma voz muito presente nesse parlamento, nessas questões como um todo, onde, sem ter procuração para representá-lo, apenas para suscitar o debate, fazer a provocação ao tema, o senador Magno, e não concordo com esse ponto de vista, deixo dito desde já, propõe simplesmente a extinção de qualquer norma, de qualquer fixação de idade para a maioridade penal. E aí nós teremos as necessidades dessa gradação e acredito que a proposta do senador Aloysio poderá nortear o Senado e o Congresso para uma discussão mais serena, mais equilibrada, sem tanta paixão, sem o calor do momento. É impressionante a pressão de opinião pública que estamos recebendo nesse instante. O senador, nosso presidente Vital do Rego, acaba de revelar dados de uma pesquisa do Data Senado e outras fontes de consulta que apontam praticamente para uma unanimidade da população brasileira em torno desse desejo de redução da maioridade penal como efeito colateral de um colapso quase que completo do nosso sistema de segurança, do nosso aparato de segurança pública, e com essa sensação de impunidade que o Brasil tem convivido com ela já há algum tempo. Eu não tenho, confesso, uma posição firmada em definitivo sobre o tema. Apenas fico muito tentado a acompanhar com muito gosto a posição do senador Aloysio e, ao término dessa minha breve participação, quero agradecer mais uma vez, como já o fez o senador Vital do Rego, a presença da senhora, dos senhores, e a contribuição valiosa que vem sendo dada na discussão desse tema.
Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. A senhora Márcia Ida, do Rio de Janeiro, afirma que é a favor da diminuição da maioridade penal e da instituição da pena de prisão perpétua no país. Afirma ainda ser totalmente contra a progressão de pena. Já a senhora Sofia Lopes, de Belo Horizonte, diz que todos sabemos que a prisão aqui não regenera nem adulto. Precisamos repensar nosso sistema carcerário. Vale pregar ideias que já deram certo em outros países. No nosso, as penas de regime semiaberto para menores têm resultados melhores. Essa é a participação da senhora Sofia Lopes, de Belo Horizonte. Com a palavra, o senador Roberto Requião.
Inicialmente, presidente, eu queria só advertir o senador Aloysio que essa eliminação da impunidade não chegou ao Monte Sinai. Ela foi recepcionada pelo Magno Malta e não pelo nosso profeta. Eu me sinto representado como advogado Eu sou o ABPR 3642, pela exposição do Marcos Vinícius, nosso presidente da Ordem. E achei excelente também a exposição da Raquel Elias Ferreira Dodge. Eu acredito que essa questão está sendo mais levantada pela mídia. É uma tentativa de nos levar a uma modificação de pânico. 200 milhões de habitantes, 2 ou 3 menores de idade cometem um crime, do ponto de vista estatístico, insignificante para estimular uma modificação na legislação. É mais, acredito eu, para divertir, do italiano divertere, desviar do que realmente importa. A marginalidade dos menores de idade se constrói a partir de uma absoluta falta de perspectiva na vida. Por que que um jovem abusa do crack? O que que pode levar à autodestruição? É a falta de qualquer outro tipo de perspectiva. É uma discussão para desviar a preocupação das reformas que o país precisa e de há muito tempo reclama. Não vejo nenhum sentido nessa mudança de legislação no momento de pânico. Acredito que a posição do senador Aloysio é correta, mas não devia nem ser discutida nesse momento desta carga brutal da mídia em cima do Congresso Nacional. O que que se vai conseguir com uma redução de pena? Vamos conseguir que juízes preparados e inteligentes, num determinado momento, vão se recusar a aplicar uma pena exagerada, uma pena boba, num delito de uma criança que teve a idade penal reduzida, e, ao invés de contrariar o crescimento da criminalidade, eles vão absolver, porque eles têm um nível de informação na aplicação da pena, das sentenças, no entendimento do direito, que vai evitar que eles apliquem uma redução penal. Então, nós vamos levar à consequência da absolvição. Aliás, eu conversava sobre isso agora, pelo telefone, Aloysio, com o Nelson Jobim, que tem a mesma opinião. Nós vamos conseguir, reduzindo a pena, levar os juízes equilibrados a não condenar de forma alguma. É um mau momento para mexer na redução da impunidade. E o mais racional seria caminharmos com tranquilidade, sem o afogadilho, na linha colocada pelo Aloysio, que é uma linha esposada por um número bastante grande de juristas e de sociólogos no Brasil hoje. Nós admitimos excepcionalmente que um jovem de 13 anos possa entrar numa universidade num determinado momento. Então, esse amadurecimento para a criminalidade poderia ser considerado também, e nós estaríamos enfrentando algumas aberrações no comportamento das pessoas. Mas eu estou decididamente contrário a uma discussão de afogadilho em cima de uma situação montada pela imprensa. Eu comparo isso à desmoralização, por exemplo, dos portos públicos, feita pela imprensa brasileira, que nos fez privatizarmos, com o apoio da direita e da esquerda, portos que funcionam muito bem no mundo inteiro, como de Rotterdam, nos Estados Unidos, que não tem nenhum porto privado. E a imprensa fez o Congresso liquidar com um ganho do sistema portuário, que era importantíssimo para o Brasil. Então, vejo a mesma coisa. Pânico na legislação, a imprensa batendo dia e noite, algumas exceções transformadas em regra, mas transformadas em regra pela mídia. E a posição da Raquel Elias e do nosso presidente da Ordem é a posição mais acertada. Se dependesse de mim, nós não estaríamos nem discutindo esse problema nesse momento.